Srs. Deputados, boa tarde. Estamos com quórum deliberativo e por isso creio que estamos em condições de dar início aos trabalhos. Esta reunião de hoje, como sabem, vem na sequência também do prestativo apresentado ontem e, portanto, coloquei também o segundo ponto a aguardar que saber se o grupo parlamentar requerente estaria presente para apresentar o requerimento. Não estando o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, eu interpreto que não devo colocar o requerimento à consideração da Comissão, salvo a opinião contrária de algum dos grupos parlamentares, e assim sendo, entramos de imediato no ponto 2 da ordem de trabalho. Aguardemos que chegue alguém do grupo de trabalho requerente. Aqui está, chegou. Assim sendo, então, se calhar... Sr. Deputado João Soares, não sei se quer está já em condições de apresentar o requerimento. Pronto, então mantemos-nos no ponto 1 e dou a palavra ao Sr. Deputado João Soares do Bloco de Esquerda para apresentar o requerimento.
Só uma pequena nota. José Soares. Não tem mal. Boa tarde. O requerimento que nós apresentamos, penso que o Presidente da Comissão de Trabalho falou com o Sr. Presidente aqui desta Comissão, no sentido de se poder fazer uma audição conjunta entre a Comissão de Trabalho e a Comissão que tem a tutela, acompanha o poder local, porque se trata de um problema de aplicação da legislação do trabalho, da transmissão de estabelecimento, nos processos de transmissão de competências entre o Ministério da Saúde e as autarquias, e portanto estamos a falar da situação de centros de saúde que passaram para a competência do poder local e os trabalhadores tinham a expectativa, naturalmente, que se aplicasse, e o nosso entendimento, creio que é inequívoco, mas enfim, tudo é sempre discutível, é que se aplica a figura da transmissão de estabelecimento, ou seja, que os trabalhadores devem passar para a nova entidade que passa a ter a responsabilidade da gestão daquele equipamento. No caso, estamos a falar das trabalhadoras da limpeza, algumas das quais, no caso concreto de Penafiel, de Paredes, por exemplo, estavam nos centros de saúde há 20, há 25 anos, que foram sendo transmitidas cada vez que a empresa concessionária mudava, porque estamos a falar de processos em que existem concursos públicos e em que as empresas concorrem e são selecionadas empresas que vão mudando, mas as trabalhadoras passavam sempre de uma empresa para outra. Algumas autarquias entenderam deixar de concessionar esse serviço, de externalizar esse serviço para empresas de limpeza e passar a internalizar para a própria autarquia. E nesses processos não assumiram as trabalhadoras. Estes processos estão em tribunal, nós também já tivemos a oportunidade de consultar algumas juristas e a opinião que recolhemos é que é inequívoca a aplicação destas normas do Código de Trabalho às autarquias locais, ou seja, que teria que haver essa transmissão. Em todo caso, há processos destes que estão em tribunal, mas a nossa intenção era, por um lado, podermos ouvir aqui os representantes dos trabalhadores. Entendemos também que era importante conhecer a posição da Autoridade para as Condições de Trabalho, porque esta é uma questão que se vai colocar em muitos casos, que se pode vir a colocar em muitas situações, e, portanto, era importante também acompanhar, sobretudo, no fundo é isto, mais do que discutir a descentralização de competências, o que nós queremos discutir é a aplicação da legislação laboral nestes casos que envolvem uma transmissão de estabelecimento que resulta da descentralização de competências. Penso que ficou claro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de colocar o ponto à discussão, dizer o seguinte: o Sr. Deputado, Presidente da 10ª Comissão, Eurico Brilhante Dias, de facto contactou-me e estivemos em sintonia na decisão, ou seja, de facto a competência originária estaria sobre a tutela do Estado Central. A partir do momento em que estamos a falar no âmbito da descentralização, passaremos a falar no âmbito das autarquias locais. Tudo o que tem a ver com a administração pública e com a contratação referente ao poder local, a competência originária de comissão é na 13ª. Consideramos que, entre os dois presidentes, que faria sentido ser o requerimento apresentado aqui, votado aqui, com a anuência dos senhores deputados, e eu comprometi-me que faria essa exposição, de, na eventualidade do requerimento ser aprovado, que contactaremos a 10ª Comissão para fazermos então a audição conjunta, como disse o Sr. Deputado José Soares. Não sei se algum dos senhores ou senhoras deputadas deseja utilizar a palavra em relação a este ponto. Assim sendo, coloco então à votação o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. É do conhecimento de todos o seu conteúdo e após a exposição do Sr. Deputado José Soares. E assim sendo, quem vota contra? Quem se abstém? Está o requerimento então aprovado por unanimidade. Eu solicitava então aos serviços que entrassem em contato com os serviços da 10ª Comissão e também com as entidades necessárias para fazermos o agendamento e dar cumprimento ao requerimento e que as audições sejam feitas de forma conjunta. Senhores deputados, assim sendo, vamos entrar então no ponto número 2, que foi alvo do pedido de adiamento putestativo durante o dia de ontem, e sobre a deliberação a pedido do Grupo de Trabalho das Freguesias para efeitos de verificação do cumprimento do número 1 do artigo 7º da Lei 39/2021, de 24 de junho. Não sei se o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho quer usar a palavra para este efeito. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, para dar conta que, de facto, ontem o Grupo de Trabalho fez uma reflexão em torno do aperfeiçoamento do projeto de deliberação, introduziu algumas alterações nos seus considerandos e introduziu também uma alteração na sua conclusão, no seu aspecto conclusivo. E devo dizer que foi aprovado por unanimidade de todos os parlamentares presentes a quando dessa nossa deliberação e, portanto, julgo que o próprio requerimento, ou melhor ainda, o próprio texto do projeto de deliberação é autoexplicativo e eu dispensar-me-ia de o fazer, dar outras considerações além das que agora preferi. Obrigado.
Obrigado, Sr. Coordenador. Bom, a mim, enquanto Presidente de Comissão, apenas saudar os membros do Grupo de Trabalho pelo trabalho profícuo que ontem desenvolveram no Grupo de Trabalho e que tive a oportunidade de acompanhar um pouco, que acho que foi bastante produtivo, e cumpro-me agora apenas colocar a palavra nos grupos parlamentares, saber se algum das senhoras ou senhores deputados deseja intervir acerca deste assunto. Tem a palavra a sua deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O documento está muito legível, portanto acho que não é necessário estar a falar especificamente sobre o projeto de deliberação. No entanto, eu gostava de dizer duas coisas. Primeiro, no seguimento daquilo que eu disse ontem, o nosso pedido de adiamento putestativo não atrasou um segundo que seja os trabalhos do grupo de trabalho das freguesias e, pelo contrário, acho que demos dois passos em frente. E, portanto, acho que efetivamente conseguimos um trabalho muito produtivo ontem e estou muito confiante que conseguiremos alcançar outros entendimentos noutras matérias que ainda estão controversas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum dos senhores ou senhores deputados deseja usar a palavra. Sr. Deputado Jorge Botelho.
Queremos, Sr. Presidente, senhores deputados, queremos agradecer ao Sr. Presidente a diligência extrema que fez em agendar para esta reunião este assunto, impedindo dessa forma que o efeito dilatório que foi referido ontem na reunião e que tem na ata pudesse ser eliminado. E isso é muito importante, uma vez perante a delicadeza e a urgência que manifestamente este processo tem. O grupo parlamentar do Partido Socialista ontem deu o seu aval, por isso não temos nada a obstar.
Bom, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes.
Sr. Presidente, muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Também saudar e aplaudir a forma como os trabalhos decorreram na reunião de ontem e penso que estão reunidas as condições para que efetivamente consigamos agora todos dar aqui um passo para este processo da desagregação de freguesias, as que estiverem em cumprimento com a lei, claro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, a mim apenas me cumpre dizer em relação a este ponto, para além de saudar, como já o fiz, o grupo de trabalho, que obviamente eu não interpreto qualquer ferramenta do regimento como uma ferramenta dilatória do processo, do que quer que seja. É um direito dos grupos parlamentares poder fazer o adiamento putestativo e, portanto, a mim cumpre-me cumprir o regimento e assim o fiz e, obviamente, considerando também que deveria existir algum... não existir perda de tempo, decidi agendar para hoje, dentro daquilo que o regimento prevê e com as 24 horas, para tomarmos esta decisão. Assim sendo, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade e saudar todos os grupos parlamentares por este passo importante para este processo que, tão prolongado, já tem como histórico aqui na Assembleia da República. Senhores deputados, eu creio que em relação à ordem do dia da reunião não temos mais nenhum ponto, não existe mais nada a tratar. Senhores deputados, foi distribuído há minutos atrás, vão receber no vosso e-mail, existem propostas dos serviços. Existe uma proposta dos serviços referente ao calendário de audições que temos agendadas. Como tiveram conhecimento hoje durante o dia, existem alterações em relação às jornadas parlamentares de alguns grupos parlamentares. Foi comunicada a jornada parlamentar do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e do Centro Democrático Social Partido Popular, conhecido como CDSPP, de forma mais rápida, e também diga? 31. Sim, por isso é 31. E também o agendamento da jornada parlamentar do Grupo Parlamentar do Livre, que é um adiamento, sendo que, salvo melhor opinião, e gosto sempre de colocar a consideração assim, o Grupo Parlamentar do Livre não tem efetivos na nossa comissão, pelo que não interfere nos nossos trabalhos o seu agendamento. Salvo melhor opinião. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre o facto, mas o meu entendimento, não sendo membro efetivo da comissão, a data das jornadas parlamentares do Livre não interferem com os nossos trabalhos. Existe alguma opinião contrária? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Não é, é uma reflexão. Eu não tenho a garantia de que as coisas sejam assim. O que é normal é que as jornadas parlamentares impliquem a suspensão de trabalhos parlamentares, independentemente do deputado de haver efetivos ou não. E implica a suspensão de todos os trabalhos parlamentares. Tradicionalmente, as jornadas parlamentares são um momento de afirmação política de uma determinada força política, daquela força política que as organiza, e os grupos, outros demais grupos parlamentares, devem restringir, por princípio, ao mínimo, as suas atividades públicas, as suas atividades partidárias e de natureza pública. Esse é o espírito da jornada parlamentar, é criar um momento para que uma força política tenha a atenção mediática que não teria noutras circunstâncias e não partilhar tanto essa atenção mediática. Portanto, o princípio é a suspensão, salvo quando o próprio grupo parlamentar autoriza que, enfim, uma subcomissão, a comissão, faça uma visita ou reúna. Mas, Sr. Presidente, eu não dê por garantido que assim é, mas era sempre esta a percepção que eu tinha da relação dos normas e aquilo que ela implicava. Mas o meu raciocínio pode estar completamente errado.
Sr. Deputado, eu admito que qualquer uma das interpretações pode ser válida e por isso solicito então aos serviços que peçam um esclarecimento em relação a esta matéria. Na eventualidade de a teoria do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira vingar, que eu acredito que sim, eu solicito de imediato aos serviços que seja solicitado ao Grupo Parlamentar do Livre, se permite que a nossa comissão funcione, porque existem audições, existem trabalhos agendados. O Grupo Parlamentar do Livre poderá querer estar presente, mas até hoje nunca esteve presente, ou esteve presente uma vez na nossa comissão. Eu percebo, não é por desinteresse de certeza, é por limitação do número de eleitos, e portanto acredito que obviamente é essa a questão. Não vou colocar o ponto como sendo desinteresse, mas sabermos se existe essa dispensa ou não. por parte do Grupo Parlamentar do LIVRE, caso seja a interpretação correta do deputado Jorge Paulo Oliveira, que eu admito que sim. Que eu admito que sim. Admitimos, por isso vamos ficar salvaguardados em relação à questão dos serviços. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para perguntar, porque não estou a perceber que datas é que nós estamos a tratar. Em relação ao LIVRE, ela estava agendada a 23 e a 24 e foi
adiado
a isso?
Foi adiado precisamente para a data que temos marcado de cima a oeste.
7 e 8.
Ou seja, a viagem de cima a oeste já foi adiada diversas vezes. A dificuldade que tem sido, porque foi distribuído, e aproveito já para fazer a ligação, foi distribuído, entretanto, o programa que foi proposto finalmente pela Cimoeste. Agradecer certamente ao Sr. Deputado Jorge Botelho o esforço que fez para que os Presidentes de Câmara do Partido Socialista avançassem com a proposta. É verdade? É um agradecimento, mas sempre com verdade. Sempre com verdade. Não tem maldade nenhuma, sabemos que é esta a realidade. Aliás, porque o Sr. Deputado, de microfone aberto, transmitiu que iria incitar todas as diligências necessárias e daí estar-lhe a agradecer a capacidade que teve de resolução do problema. É só isso, Sr. Deputado. Mas percebe. Pronto. E a realidade é que esta jornada parlamentar do Grupo Parlamentar do LIVRE pode criar, de facto, um problema à Comissão de inviabilizar que seja feita a visita à Cimoeste. E, portanto, recapitulando, vamos pedir uma clarificação aos serviços em relação... Só um pouco, então. Bom, uma primeira análise diz que pode suspender os trabalhos da Assembleia e portanto, parece geral e poderá... de qualquer forma, eu acredito que isso terá alguma anuência por parte do Grupo Parlamentar do LIVRE. Todos percebemos as limitações que o Grupo Parlamentar do LIVRE tem, porque, obviamente, volto a repetir, não é certamente por falta de interesse na Comissão, mas certamente irão compreender que esta viagem já foi, ou esta visita já foi adiada várias vezes e que no dia em que finalmente conseguimos ter o programa, é precisamente no dia que sabemos do adiamento, são circunstâncias infelizes que acontecem como coincidência e, portanto, tentarmos de imediato, sendo, e eu admito que olhando agora para o regimento, que a interpretação correta é do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, pedirmos de imediato ao líder da bancada do Grupo Parlamentar do LIVRE, a anuência, como já pedimos no passado, ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, que permita que a visita se realize durante as jornadas e só assim poderemos fazer esta visita com a anuência do Grupo Parlamentar que terá as suas jornadas. Assim sendo, existe o programa, eu peço aos senhores deputados, principalmente aos coordenadores, adiantando já um bocadinho do que vamos tratar a seguir, mas fica já despachado esta questão, de que verifiquem o programa que foi proposto. Nós, apesar de nos termos colocado na posição de convidados para visitar a CIM, o princípio que temos tido é que a proposta apresentada pela comunidade intermunicipal, por princípio, será aquilo que é aceite pela Comissão, não obstante o direito de cada um dos grupos parlamentares propor que seja incluído alguma visita pelo meio, sendo que os tempos estão contabilizados, as visitas já têm uma trajetória previamente definida por quem está no terreno e por quem conhece certamente o terreno melhor do que pelo menos os deputados que são fora do círculo ou fora daquela localidade. Deixar a nota que, como verificam, no dia que temos o jantar posto em Peniche, pela CIM, teríamos que definir, porque acredito que pela experiência dos anos anteriores, que nestas viagens de troca de impressões entre os seus presidentes e os autarcas locais e os senhores deputados, estes jantares acabam sempre por terminar um pouco tarde, tendo em conta que no dia a seguir temos atividade, teremos de tomar uma decisão de se pernoitamos em Peniche ou se regressamos a Lisboa e de manhã saímos novamente da Assembleia da República bastante cedo. E, portanto, essa decisão tem que ser tomada o mais rápido possível e deixarei a proposta para que seja discutido, para que os serviços possam tomar diligências no sentido de resolver e aprovisionar a questão dos hotéis. Em relação à visita de Bruxelas, está praticamente tudo tratado e eu creio que estou a adiantar praticamente a reunião de coordenadores. mas como sei que o Sr. Deputado Jorge Botelho e todos nós temos depois, tem que sair e todos nós temos comissão, temos plenário às 3 da tarde, se conseguirmos resolver, tendo em conta que os coordenadores estão aqui todos, a menos que algum dos coordenadores pretenda validar algum assunto em reunião de mesa e coordenadores, eu tentava agilizar aqui um 2 em 1. Então, em 5 minutos, quer-se pronunciar acerca do pernoitar em Peniche ou não, vai consultar o seu grupo parlamentar para que tenhamos alguma informação acerca disso e para que os serviços possam agilizar.
Sr. Presidente, é muito simples. Jantar, 10 horas. 8, 10. Voltar a Lisboa, às 8 da manhã, temos de estar em Peniche. Bom, eu faço quilómetros, muitos, mas eu acho que isto não faz sentido nenhum. Voltar e ir faz sentido utilizarmos o pecúlio que nos foi atribuído para podermos, de alguma forma, eu não me importo fazer quilómetros, mas acho que seguramente, não foi, por tudo isto não faz sentido.
Certamente
se ainda
não sei.
Para outro sítio, ainda vai, não vai. Por isso acho que não faz sentido voltarmos a Lisboa e voltarmos a Peniche, porque seguramente para estarmos em Peniche às 8 da manhã, há gente aqui que vai ter que se levantar às 6. Também não tem problema nenhum levantar-me cedo. Agora, não consigo é ter a eficácia necessária durante, para acompanhar a profundidade das reuniões que vamos ter. Porque é isso.
Sr. Presidente.
Tem lá, senhora.
Eu fico cansado e já...
Corroborando aquilo que foi dito, há aqui outra questão que me toca a mim pessoalmente, mas provavelmente a muitos colegas. Nós fazemos a reserva do hotel, por exemplo, de sessão legislativa de uma para a outra. Sendo uma segunda-feira... Posso ter dificuldade em reservar hotel em Lisboa, porque ir para Évora e voltar e estar aqui às 8 é complicado. Portanto, não é só o cansaço e as horas, é que posso estar na contingência de não conseguir fazer uma reserva que não está prevista desde junho, portanto, que tenho que fazer, como calcula, de sessão legislativa de uma para outra. E, portanto, Peniche, penso que é o mais cómodo também para todos, além do mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Barreira Soares.
Sr. Presidente, muito obrigado. É Peniche, acho que é dormir em Peniche, não faz sentido outra coisa. Portanto, apoio aqui o PS e o PSD. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esperemos que no final dessa noite não saia nenhum livro chamado Os Amigos de Peniche, que já existia aí no passado e que tinha muitas traições e muitas coisas que aconteciam em Peniche, mas cada um liderará com o seu grupo parlamentar. Então, ficamos assim, trataremos de agilizar a estadia em Peniche durante essa noite. Eu creio que... Srs. Deputados, mesmo para concluir, porque eu creio que resolvemos a situação dos pontos que estavam na agenda para a mesa e coordenadores, até porque eu fiquei sozinho na mesa... deixar apenas à consideração se estão em condições de deliberar sobre o programa hoje apresentado pela CIM, para podermos dar informação à comunidade intermunicipal e eles incitarem as diligências que são necessárias, ou se querem aguardar e enviar a resposta por e-mail até, por favor, segunda-feira. Iniciativa Liberal propõe até segunda? Então pronto, fica assim. Eu peço que vamos assumir o seguinte e eu peço que fique...
Não, eu estou em condições de dizer agora, mas a Iniciativa Liberal aproveita até segunda, aproveitamos todos até segunda.
Pronto, então eu proponho o seguinte e fica lavrada em ata, que a minha proposta passa por uma coisa simples, se quem não responder é porque deu anuência e segunda-feira quem não mandar e-mail... É porque disse que sim. Está bem? Pronto, assim sendo, eu creio que adiantámos a mesa e coordenadores. Não temos mais nenhum ponto. Resolvemos as duas... Falta um ponto 1, que por acaso é uma proposta minha. Por isso vamos ter que me reunir mesa e coordenadores, que é a proposta minha sobre o Portugal Único. Tem razão. Até que enfim que alguém está atento. Sim, eu creio que só falta um ponto de discussão. O que é que quer dizer? Só falta um ponto. Eu vou ter que interpelar o Sr. Deputado João Almeida enquanto coordenador, porque nós acabámos por fazer a mesa e coordenadores aqui embutida no espírito da primeira reunião, sendo que não coloquei, e estava uma convocatória marcada a seguir, e por isso terei que respeitar. Sr. Deputado, que eu citei há... Srs. Deputados, vamos então entrar na mesa e coordenadores com um minuto de atraso, o que é extraordinário. Apenas fazer o ponto de situação ao Sr. Deputado João Almeida por questão de respeito, porque tínhamos marcado para as 14h30 e, portanto, chegou à hora prevista, mas nós, entretanto, tomámos deliberações antes, que basicamente teve a ver com a questão de, na viagem que vamos à CIM, a Oeste, que é dia 7 e dia 8, tendo existido adiamento da jornada parlamentar do Grupo Parlamentar do LIVRE, precisamente para essa data. Hoje, na data que nos chega a informação da CIM Oeste, do programa, é o dia que o Grupo Parlamentar do LIVRE indica. Eu tinha uma interpretação que, não tendo o Grupo Parlamentar do LIVRE efetivos na Comissão, poderíamos desenvolver os trabalhos. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira considera que não. De acordo com o regimento, e olhando para o regimento, diz que suspende, que eventualmente suspende os trabalhos e, portanto, para que não exista nenhuma dúvida, demos indicação de imediato aos serviços para pedir a clarificação, mas se a teoria que vingar for a do deputado Jorge Paulo Oliveira, de ter mesmo que suspender os trabalhos, de imediato solicitarmos também ao Grupo Parlamentar do LIVRE que não impeça a deslocação, tendo em conta que já foi adiada 2 ou 3 vezes. Pronto, assunto resolvido em relação a esta parte. Segunda parte, em relação também a esta visita, ao facto do jantar que se realizar por volta das 10 da noite, entre as 8 e as 10 da noite, certamente vai atrasar, e temos visitas no dia seguinte em Peniche, o jantar é em Peniche, e de manhã temos que arrancar em Peniche às 8 ou às 9 da manhã. E, portanto, não estava previsto pernoitar, eu coloquei a consideração da Comissão para pernoitarmos, para evitar o regresso a Lisboa de Peniche e depois estarmos a sair daqui às 5 ou às 6 da manhã para lá estar. Pronto, está resolvido também. De mesa e coordenadores. Creio que foi isto que foi tratado e que não existe mais nenhum ponto. Pronto, entramos então agora na questão da mesa e coordenadores. Tinha sido solicitado pelo Partido Socialista que, antes de colocarmos o documento à votação ou de uma análise mais profunda do documento que foi apresentado por mim, pela mesa, foi uma proposta da mesa, do programa Portugal Único, que fossem dadas colaborações por parte dos grupos parlamentares e que discutíssemos este ponto em mesa e coordenadores. Assim sendo, não sei se o Partido Socialista deseja apresentar alguma proposta ou utilizar a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu vou tentar ser aquilo que é um sucedâneo perfeito. Naturalmente, neste caso, o nosso deputado Jorge Botelho, coordenador, não está presente porque está a tomar posse precisamente neste momento numa outra comissão nesta Assembleia da República e, portanto, pediu-me para estar aqui nesta reunião. No entanto, enfim, este programa Portugal Único, aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de ver esclarecido é de que forma é que este programa se compatibiliza com o regulamento da comissão, neste caso em vigor, desta comissão, e não estando previsto no plano de ação, neste caso no plano de atividades da comissão, de que forma é que se prevê, de alguma forma, o andamento deste assunto. E depois, eventualmente, se necessário, seria talvez conveniente agendar mesmo o ponto num plenário da Comissão para poder ser discutido de uma forma mais aprofundada entre todos os partidos. Era essa a posição que me pediram para vincular aqui em termos de Partido Socialista.
Sr. Deputado, eu vou-lhe ser muito sincero. O Partido Socialista tem tido uma posição na Comissão de constantemente considerar que os restantes partidos e os próprios serviços têm tido elementos ou posições dilatórias em relação às decisões. Esta decisão tem sido protelada dentro desta Comissão já há vários meses por proposta do Partido Socialista, porque pretende apresentar propostas e o Partido Socialista, no dia de apresentar propostas, não apresenta propostas e tenta adiar mais um pouco o processo. Em relação àquilo que me compete dizer enquanto Presidente, tudo aquilo que está apresentado neste documento, que o nome e a nomenclatura é completamente indiferente de qual será a nomenclatura utilizada, porque sei que isto é a nomenclatura do Portugal Único, não era bem vista pelo Partido Socialista, mas isso é o menos importante. Se o Partido Socialista e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista analisar as competências que estão atribuídas à Comissão, votadas e deliberadas em Conferência de Líderes, ratificadas pela Conferência de Presidentes de Comissão, não existe nenhum ponto deste documento que não esteja sobre a alçada, jurisdição e competência desta Comissão. Todo o funcionamento da Comissão depende, e sendo a Comissão, segundo o Regimento, sendo a Comissão um pequeno plenário e funcionando como um pequeno plenário, o Sr. Presidente ou a própria Mesa pode apresentar a qualquer momento qualquer proposta de ação ou de trabalho para desenvolver na Comissão. Não tem, no entanto, o Presidente o poder de determinar que se é assim ou não. E, portanto, tem que ser o plenário da Comissão a dar a sua anuência e concordância para que possa funcionar assim ou não. O programa da Comissão, em momento algum, é um programa vinculativo e fechado. É um programa meramente indicativo daquilo que se pretende e que se propõe uma comissão parlamentar a fazer ao longo do ano parlamentar. Nem sempre são cumpridos, quer para o bem, quer para o mal. Nem coisas que são introduzidas ou factos novos que são introduzidos para serem desenvolvidos, nem factos que constam no programa muitas vezes chegam a ser desenvolvidos ou realizados, porque as circunstâncias políticas e o dia-a-dia da sociedade são alterados e têm feito com que não conheço, não tenho uma vasta experiência parlamentar, pelo menos enquanto deputado, mas dos anos que tenho de Assembleia da República, quer como assessor, quer como deputado, não conheço nenhum programa de comissão que se tenha cumprido na totalidade e não é por falta de vontade dos grupos parlamentares. Assim sendo, a proposta que foi apresentada poderia ter sido colocada à votação de imediata por mim, a partir do momento em que estava distribuída na ordem do dia. E que estava distribuída pelos grupos parlamentares e colocada em ordem do dia, sobre o qual eu tenho poder para o fazer, de colocar e fazer o agendamento, é uma responsabilidade do Presidente da Comissão. Dei a anuência ao Partido Socialista ao longo destes últimos, creio que 3 meses, sempre com a prerrogativa que o Partido Socialista pretendia fazer alterações e propostas inclusivas ao documento, fui sempre protelando a votação em relação a este documento. Não existindo nenhuma proposta concreta, aquilo que eu considero é que o documento que deve ser votado e que existirá a liberdade por parte da Comissão em reprová-lo ou aprová-lo, deve voltar de imediato na próxima reunião à ordem do dia e ser votada sem alterações, porque não existiram alterações. E, portanto, assim deve ser colocado e submetido à votação e, obviamente, aquele que é soberano, que é o plenário da Comissão, deve tomar uma decisão. Quanto à competência e ao facto de cair nas competências quer da mesa, quer da própria Comissão, não vejo em ponto algum, quer regimentalmente, quer pelas competências e delegação de competências atribuídas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, na altura da Constituição da Comissão, depois de votado em Conferência de Líderes, de acordo com a Lei Orgânica do Estado, que acabou por ser transposta para as competências das comissões, depois da competência das comissões ter sido validada pelas próprias comissões e validada em Conferência de Presidentes de Comissão. Não vejo motivo nem qual a razão de questionar o porquê de termos alguma competência dentro de qualquer uma das áreas que aqui está, sendo que qualquer uma das áreas que aqui está, volto a repetir, com o erro de eventualmente estar a repeti-lo muitas vezes, mas não vejo, de facto, motivo para que o documento não possa avançar. Se não existir qualquer proposta de alteração por nenhum dos partidos, sendo que esta proposta foi apresentada pela mesa na sua legitimidade, depois de consultar os seus dois vice-presidentes e de ter conferido legitimidade para que a mesa apresentasse, não é um documento partidário, obviamente nenhum de nós despe a sua camisola e sabemos por que partido é que fomos eleitos, mas isto foi um documento apresentado pela mesa e tentámos que fosse o mais consensual possível, não existindo nenhuma alteração proposta, cabe-me a mim apresentar e colocar para discussão deliberação e votação na próxima reunião e na ordem do dia, e o Partido Socialista, assim como o Partido Social Democrata, assim como o Partido Chega, assim como todos os partidos com assento parlamentar, terão a sua legitimidade de se pronunciar e de fazer uma de três coisas: votar contra, abster-se ou votar a favor. Essa será a minha decisão, porque considero que já protelámos demasiado tempo, e isto sim, terei que ser parcial na defesa da mesa e não partidariamente. Considero que já é um expediente dilatório o que estamos a fazer, porque estamos nisto há três meses, e no dia que vamos discutir o assunto, afinal existe sempre qualquer coisa, quando os serviços têm apelado para que qualquer documento que exista de intervenção ou de alteração que seja enviada atempadamente, e nunca acontece, e acontece sempre verbalmente nas reuniões. Srs. Deputados, coloco a palavra à discussão. Se algum dos senhores coordenadores deseja interferir, e a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que o Grupo Parlamentar do PSD não entregou, de facto, nenhuma proposta de alteração. Achamos que este documento, da forma como está abrangente, e do ponto de vista ideológico não vinculativo, o que significa que é um bom ponto de partida para esta reflexão que se quer e que se conseguirá, com certeza, fazer a bem do país. Além do mais, é um tema totalmente oportuno. Julgo que a questão dos incêndios também nos coloca aqui outros desafios, também ao nível da coesão territorial e do modo de vida de cada uma das populações e das condições de cada um dos territórios para ser feliz e ter condições também de igualdade entre as várias regiões. E, portanto, naturalmente, teria sido fácil para nós também fazer aqui algumas sugestões, mas eu julgo que aquilo que é importante é que os trabalhos comecem, e à medida que nós vamos, de facto, avançando nas audições, e como o Sr. Presidente da Mesa disse, da Comissão, perdão, não é um documento fechado, sempre que se entenda que no decurso da tomada de conhecimento de alguma informação que nos leva a uma outra entidade, haverá essa possibilidade de ir ouvido noutras entidades, e, portanto, julgo que, como ponto de partida, é o oportuno, é suficientemente abrangente e que nos deve unir também em torno de uma discussão que muitas vezes não passou no passado de uma cláusula geral, a coesão territorial, mas que é preciso, e julgo que é a nossa obrigação também da Comissão, naturalmente, aprofundar estas reflexões. Referir aqui que tem também como sugestão as universidades e centros de investigação e pesquisa, e que se ouça muitas as universidades do interior. Aliás, este documento julgo que está pensado também para fazer uma reflexão em conjunto com todos os protagonistas do interior do país, sentir as suas dificuldades, porque aquelas que são sentidas pelas academias do interior não serão seguramente os mesmos problemas e constrangimentos de aquelas que estão no litoral, e eu penso que as academias podem e devem ser envolvidas, e está aqui como proposta, mas que se dê aqui uma ênfase especial, de facto, às academias e institutos politécnicos do interior, que eu julgo que eles têm aqui muitos contributos a reportar a este trabalho. E, portanto, julgamos que é tempo de avançar, que o documento é enquadrador daquilo que se pretende, e que no final se possa, de facto, ter aqui um documento que possa também corresponder àquilo que são as expectativas das populações. Só quanto ao título, de facto, julgo que podemos também procurar aqui um outro título. Não tenho para já nenhuma sugestão, também, confesso, mas muitas vezes, como nas teses de doutoramento, é a última coisa a coroar no trabalho, é muitas vezes o título, e, portanto, sendo um documento aberto que vai sendo acrescentado e melhorado, haverá com certeza a possibilidade de chegarmos a um título mais enquadrador e consensual para todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Barreira Soares, dizer apenas o seguinte: este documento tem, de facto, este princípio de, não sendo um documento fechado, a forma como o programa que eu antevejo e que considero que terá, até será benéfico mudar o nome, mas que agora está nomenclado como Portugal Único, não sendo um documento fechado, este programa será aquilo que os partidos quiserem. Este programa será aquilo que as audições e audiências pedidas pelo Chega, pelo PSD e pelo PS, que sejam aprovadas, que assim terminem. Mas podia ser feito dentro da Comissão? Pode ser feito dentro da Comissão, o que já demonstraria que a Comissão teria poder para tal, mas tal como o Governo, que tem o Ministério e que dentro da forma orgânica do governo. Depois existem o Programa Nacional para a Coesão Territorial, existem diversos programas. No nosso entendimento, se dúvidas existissem que este programa de discussão mais aprofundada sobre o ordenamento do território e a coesão territorial faziam falta, pelas piores razões, nos últimos dias, eu considero que mais que nunca que este programa deve estar em cima da mesa. O programa, como disse e repetindo, mas para concluir, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Barreiro Soares, o programa é apenas uma lógica de balizar o tema, de não permitir que o tema esteja diluído no meio de tanta temática que nós temos nesta comissão, com a responsabilidade que eu acredito que todos os partidos têm e com a visão que todos os partidos têm para uma melhor coesão territorial, um melhor ordenamento do território. Ainda para mais quando estamos em ano de PRR, quando estamos com o Portugal 2030, que apesar de existir uma comissão eventual, existem questões que estão dentro do âmbito da nossa comissão. Por isso, isto é um documento de trabalho que não está fechado e que será aquilo que os partidos quiserem, não aquilo que o Presidente quer. O Presidente apenas teve um impulso em conjunto com a mesa a apresentar o programa para balizarmos e, a partir daqui, cada partido fará o caminho que considerar dentro do programa de forma a que estejamos mais próximos no interior, que mantermos a relação com o litoral, que coloquemos a academia, os técnicos e que façamos um trabalho que depois daqui resultará aquilo que cada um dos partidos tem como legitimidade de apresentar no impulso legislativo ou não, ou meramente político, cada um fará com a informação que daqui advém aquilo que entender. Isso é uma decisão de cada um dos partidos e não cabe a mim, enquanto Presidente de Comissão, aferir o que é que cada um a seguir deve fazer. Sr. Deputado José Barreiro Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer-lhe desde já o documento, que é uma prova de que, de facto, a sua experiência é uma mais-valia, sem dúvida. Nós estávamos a desenvolver um documento também, que está muito longe de chegar aqui, portanto, agradecemos-lhe. E sendo um documento indicativo e que não está fechado, certamente iremos aqui depois acrescentar algumas situações, mas que de momento agradecemos porque a Comissão precisa de mexer e já passaram 3 meses e é um documento muito bem-vindo. De forma que é tudo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria, obviamente, em primeiro lugar, dizer que não estou em condições, em nome do Grupo Parlamentar do PS, de sugerir alguma alteração ao documento e, portanto, naturalmente, balizar a minha intervenção nesse aspecto. Naturalmente, não vou comparar a experiência do Sr. Presidente em termos de prática parlamentar com a minha é mais recente de todas, obviamente, desde o dia 26 de março apenas, e, portanto, mas, enfim, na curta experiência parlamentar que tenho, também não seria expectável que no mês e meio em que os trabalhos parlamentares estiveram suspensos para férias, que pudéssemos ter aqui algum impulso, pelo menos da nossa parte, não tínhamos essa expectativa. E, portanto, dos 3 meses, não serão assim 3 meses, mas também não é essa a discussão que importa aqui. O Sr. Presidente tem toda a legitimidade para agendar o ponto, aliás, é isso que o Partido Socialista neste momento espera que seja que aconteça. O Partido Socialista assumirá as suas responsabilidades em termos de votação, como é natural e como sempre faz em todas as matérias, e esta não será a exceção. Agora, enfim, não consigo é concordar quando se diz que o Partido Socialista tem aqui um expediente dilatório, não tem. Tem dúvidas que são legítimas, como qualquer partido que as tem em determinadas matérias, e, portanto, cá estaremos para assumir a responsabilidade e cumprir a democracia, que é isso que nós fazemos há mais de 50 anos, desde a fundação do nosso partido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sabe que o facto de uns terem mais experiência ou não, não dará de maneira nenhuma mais privilégios ou capacidade de decisão. Temos exatamente a mesma capacidade de decisão. Quando falei da situação do expediente dilatório, apenas para dizer que vai-me permitir, estando em reunião de mesa e coordenadores, vai-me permitir a forma mais ligeira como vou utilizar o termo. Há uma hora atrás, utilizando uma expressão do interior do país, uns dias somos caça, outros dias somos caçadores. E enquanto Presidente de Comissão eu tenho a obrigação de ser isento. Tenho a obrigação de me colocar à parte das guerras político-partidárias, essas farei dali para fora, e faço daquilo que é a minha competência enquanto direito, nos meus direitos individuais enquanto deputado. Mas eu, nas últimas horas, assisti, nos últimos 2 dias principalmente, assisti ao acusar por parte do Partido Socialista a outro grupo parlamentar que nem foi aquele que me elegeu, dentro desta comissão, como a utilização de uma ferramenta descrita no regimento foi acusado e apontado dentro desta, o dedo dentro desta comissão como sendo a utilização de um expediente dilatório. E, portanto, repetindo a expressão do interior do país, um dia somos caça, outro dia somos caçadores. E, portanto, quando o Partido Socialista, há 3 meses, que obviamente suscita questões precisamente no dia em que vimos tomar esta decisão, eu também, não colocando em causa os direitos regimentais que estão previstos e que obviamente os cumpro enquanto Presidente da Comissão, também assim posso interpretar que são instrumentos dilatórios. Ultrapassado esta questão, que eventualmente foi uma questão de semântica entre todos nós, fica previsto que o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o Partido Chega, o CDS, o Partido Popular, terão oportunidade, porque sendo agendado na ordem do dia para a próxima reunião, têm obviamente toda a legitimidade, porque o que eu irei colocar é discussão, apreciação e votação do documento, terão toda a legitimidade de, até cumprindo o regimento, até 24 horas antes, apresentar qualquer proposta de alteração ao regimento, ao documento, e assim está resolvido. Sr. Deputado Jorge Botelho, não precisa entrar porque ainda vai prolongar mais os trabalhos. Está resolvido. Assim sendo, Sr. Deputado, se não existir mais nada, dou por concluído os trabalhos. Tá?